Nós temos o plano Inova Empresa, que é um plano de financiamento da FINEP. Esse plano já investiu, acho que 20 bilhões de reais, atendeu apenas uma parte das propostas apresentadas. Temos a Lei do Bem, a Lei da Informática e o Inovar Alto, que são programas de concessão de isenção fiscal. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento e uma parte do investimento o governo transforma em isenção tributária, que é uma maneira de estimular e de incentivar as empresas a fazer o investimento. No ano passado, foi criada a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, seria uma espécie de Embrapa da indústria, que tem como objetivo promover a cooperação com instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas e privadas, tendo como foco as demandas empresariais e como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-competitiva da inovação. Porque qual é uma das questões importantes que explicam por que o Brasil inova pouco? É porque o sistema funciona tendo como base as instituições de pesquisa, que aqui no Brasil são institutos e universidades, as empresas e o governo. A minha avaliação, claro que eu estou aqui na frente de um grupo de secretários e do presidente do CNPq, que são especialistas na matéria, coisa que eu não sou, mas examinando o tema e convivendo com ele já há algum tempo na própria Câmara dos Deputados, que não foi um tema que me foi indiferente nunca, nós temos o nosso sistema com, para o nosso padrão, com um elevado grau de sofisticação, se considerarmos o padrão dos países em desenvolvimento. Os institutos do Brasil têm boa qualidade. Algumas universidades, também na área de pesquisa, têm boa qualidade. Então, nós temos um sistema que opera com um grau razoável de qualidade de sofisticação. Nós temos aportado recursos, que os senhores podem examinar nas estatísticas, ou recursos orçamentários, ou recursos dos fundos, ou recursos da FINEP, ou do próprio CNPq, no sistema, recursos das fundações de amparo à pesquisa, de São Paulo, por exemplo, a do Rio e a de Minas, destinam um volume elevado de recursos para o sistema. Então, nós temos recursos públicos. Quais são as dificuldades? É que nós não temos as empresas. O sistema nos Estados Unidos funciona bem porque eles têm os institutos, eles têm os pesquisadores em todas as áreas, onde você procura, em computação, em fármacos, em biologia molecular, em física, em matemática, em química. Eles são muito bons. E tem as empresas. Em todas as áreas, se você procurar uma grande empresa, o americano tem. Na área de fármacos, tem várias. Computação, tem várias. Informática, tem várias. E nós temos quantas empresas? Estou falando empresas nacionais. Nós temos uma estatal, que é a Embrapa. Nós temos a Petrobras, que investe e inova bastante, lidera, é a empresa que lidera em patentes no Brasil, é a Petrobras, lidera em tecnologia, vivendo uma situação de um profundo impacto, inclusive na vocação da empresa. Nós temos a Embraer, que na área de alta tecnologia é a exceção, que o Brasil tem superávit em transações correntes é na indústria aeronáutica, por causa da Embraer. Nós temos a Vale do Rio Doce, e no mais, o que é que acontece? Não é um problema aqui de ser nacionalista ou não ser nacionalista, é de ser prático. O problema é que as empresas investem em pesquisa e desenvolvimento nos seus países de origem, porque é lá que elas recebem incentivo e dinheiro. O governo americano não vai dar dinheiro para GE investir em tecnologia no Brasil, vai subsidiar com pesquisa na sua matriz. A Siemens não vai receber dinheiro do governo alemão para fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Vai receber para fazer na Alemanha. Então, é natural, como a Embraer faz no Brasil e a Petrobras faz no Brasil. Isso é uma coisa natural. Elas fazem lá porque recebem recursos e incentivo lá. O que é que nós tentamos fazer? Encontrar e localizar algum nicho onde as empresas internacionais possam fazer pesquisa e desenvolvimento aqui. Por exemplo, na área de águas profundas, tem empresas internacionais que podem pesquisar aqui no Brasil? Tem, porque elas têm interesse aqui. Na área de biocombustíveis, por exemplo, muitas empresas têm interesse em fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, porque tem facilidade. A nossa flora oferece recursos que a alemã, ou a inglesa, ou a dinamarquesa não oferece. Então, é mais fácil fazer aqui por causa da riqueza da nossa biodiversidade. Há uma legislação, inclusive, em debate aqui no Senado, que visa exatamente retirar obstáculos e descriminalizar a pesquisa da nossa biodiversidade. Então, a dificuldade é exatamente essa, ou seja, nós temos um sistema, nós temos recursos, mas a participação das empresas ainda é muito pequena. Essas iniciativas que nós apontamos aqui, a criação da Embrapi, as plataformas do conhecimento, as isenções tributárias, o financiamento da FINEP, tudo isso é uma tentativa de ir trazendo as empresas. Há uma legislação, inclusive, de facilitar a contratação de PhDs, de doutores pelas empresas. 95% dos pesquisadores nos Estados Unidos estão na área privada, não sei se essa é a estatística exata, e 5% na área pública, ou seja, aqui é o contrário, todos os pesquisadores estão na área pública, poucos na área privada. Mas quando você quer tornar o país competitivo, você torna competitivo com um produto, com um processo, com uma mercadoria, ou seja, é isso. E se você não tiver o sistema voltado também para isso, você não vai tornar o país competitivo. Então, aqui há um grande esforço nosso de melhorar as exportações, mas aonde a gente chegar com o nosso produto, vai ter lá um chinês com o dele também, entendeu? Então, ou nós melhoramos a qualidade e inovamos, ou nós não vamos contornar essas dificuldades. Então, outra iniciativa nossa é o Cibratec, que articula a aproximação entre instituições científicas e tecnológicas credenciadas e empresas, especialmente, nesse caso, micro e pequenas empresas, visando ao atendimento de demandas para soluções de problemas específicos relacionados à inovação. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, com linhas de pesquisa que são semelhantes e complementares e que atuam na fronteira do conhecimento, o Programa de Apoio às Incubadoras e aos Parques Tecnológicos, essa também é uma iniciativa importante, aqui não tem o número, mas nós temos, acho que, uns 80 parques, entre os que estão em operação, os que estão em montagem, os que estão em projetos. E esses parques tecnológicos, nós podemos ter como referência, principalmente, o de São José dos Campos, que, a partir do ITA, depois do CTA e depois da Embraer, você criou uma cadeia de empresas que, a partir dessas instituições, formaram o Parque de São José dos Campos. Bem, uma notícia importante, que não é propriamente voltada para a competitividade, mas protege também a economia, o país, os cidadãos, é a criação do SEMADEM. O SEMADEM é um centro de monitoramento e de prevenção de desastres naturais, que se localiza em São José dos Campos, presidido pelo Dr. Carlos Nobre. Permite qualquer um cidadão acompanhar online o desempenho do centro na prevenção de alguns fenômenos da natureza, né? Bem, e além disso, o Ministério partilha com outras instituições recursos, porque não somos só nós a investir em ciência, tecnologia e inovação. Tem um programa do BNDES, tem também recursos da saúde, por exemplo, né? O centro lá de Manguinhos, no Rio de Janeiro, é ligado ao Ministério da Saúde. Muita coisa nós fazemos juntos entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde, e acho que esse é o esforço que vem sendo feito. E o Brasil pode olhar, presidente Cristóvão Buarque, para o futuro com confiança, com otimismo, naturalmente confiança e otimismo acompanhados do espírito crítico, ou seja, da consciência das nossas deficiências, do que nós precisamos enfrentar e superar, mas o Brasil tem condições, né, de enfrentar o desafio da ciência, tecnologia e inovação, já se apoiando no que tem e melhorando aquilo que precisa ser melhorado. Eu agradeço mais uma vez a atenção e a paciência dos senhores e me coloco à disposição para as questões à frente. Muito obrigado.
Obrigado, ministro. Eu creio que o senhor deu o panorama geral que nós precisávamos e trouxe algumas posições que nos deixam até com certo otimismo. E eu, antes de passar as palavras, gostaria de colocar algumas perguntas em função do que foi dito. Por exemplo, eu gostei muito da sua abertura quando fala da importância de termos uma população sintonizada com a inovação. E o senhor lembrou que isso parte da educação de base. E aí eu lhe pergunto, deixando a educação de base nas mãos dos pobres prefeitos, como dos nossos dois estados, Alagoas e Pernambuco, mas vale para qualquer estado hoje, a gente vai conseguir criar essa consciência nas nossas crianças? Ou nós vamos ter que fazer uma revolução no sistema educacional brasileiro para que, não importa onde tiver um cérebro, lá onde for, esse cérebro seja plenamente aproveitado? Então, primeira pergunta. Deixando a educação nas mãos dos pobres prefeitos, nós vamos conseguir fazer isso? Ou qual seria a forma do governo federal, da nação brasileira, interferir na formação de nossas crianças? Segundo, gostei muito quando o senhor levantou um problema-chave da formação de um sistema nacional do conhecimento e inovação, que é a mentalidade empresarial brasileira. E aí eu pergunto, com o BNDES, que colocou nos últimos anos quase R$1 trilhão, sem nenhuma patente, senador Lazier, surgida desses empréstimos, praticamente, a gente vai conseguir mudar a cabeça do empresariado brasileiro? Ou a gente tem que começar a orientar nossos investimentos públicos para o setor empresarial, comprometendo-os com a capacidade de realizar investimentos inovativos? Eu acho que o BNDES devia estar dentro do seu ministério.
Obrigado.
O BNDES deveria tirar o E e o S, devia ser Banco Nacional da Inovação. Se a gente tiver um bom Banco Nacional da Inovação, ele será bom para a economia e para o social. Hoje ele é praticamente zero do ponto de vista da inovação, porque aqui teve o presidente Luciano Coutinho e eu perguntei quantas patentes foram conseguidas nesses quase R$1 trilhão de investimentos e ele não conseguiu responder. Então, como envolver a capacidade financeira do Estado brasileiro na orientação do empresário? A Coreia do Sul, a Finlândia, organizaram seus bancos de desenvolvimento para financiar empresas inovativas. A Nokia, que a gente vê esses telefones por aí, fabricava papel higiênico, aproveitando as florestas da Finlândia. Aí passaram a financiar, quer dinheiro, quer, mas não é para papel higiênico. O dinheiro vai para o setor de telecomunicações e funcionou. A Coreia é o mesmo, esses LG que a gente vê por aí, é fruto de financiamentos estatais. Quarto ponto ainda na sua linha. Como fazer para que as universidades deixem de estar de costas para a inovação? Nossas universidades, elas têm horror ao empresariado, da mesma maneira que o nosso empresariado não gosta das universidades. É o contrário do que o senhor lembrou dos Estados Unidos, em que há uma interação. Há uma interação constante entre o setor empresarial e o setor universitário, e os dois juntos promovendo a inovação. Mais uma, é sobre os centros, que o senhor mesmo lembrou que nem sempre são do CCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do ponto de vista formal, mas são do ponto de vista intelectual, inspiracional. O ITA está na defesa, mas, na verdade, pertence ao sistema de ciência e tecnologia. Fiocruz está na saúde, mas pertence ao sistema. Como é que a gente vai fazer para que esses institutos não sofram as descontinuidades que eles sofrem na hora de construir um prédio, como a gente viu na Fiocruz? O prédio foi parado uma vez, duas vezes, três vezes, porque a forma de licitação gerava com que uma empresa fosse escolhida, a empresa quebrava, parava a construção, tinha que fazer outra licitação. A gente tem que ter um caminho diferente para esses setores de ciência e tecnologia. Da mesma maneira, as greves, que é um direito trabalhista e que nós temos que zelar. Mas hoje a ciência e a tecnologia esbarra no Brasil na descontinuidade do funcionamento das universidades e de alguns institutos. Sem falar a falta de recursos. É um absurdo que o ITA seja uma entidade que hoje tem dificuldade de renovar os seus professores por causa dos salários, que são baixos comparado com outros setores do setor público. E, finalmente, como é que a gente faz para que o Brasil, e aí quase que resumo tudo, e eu acho que esse é o seu desafio, e é o desafio nosso, pequenininho, como legislativo, como é que a gente faz para abrir as portas do mundo da inovação para que o Brasil penetre nele? Hoje nós estamos fora. Nós não fazemos parte do mundo da inovação, apesar de ter uma lista grande de trabalhos publicados. Mas não fazemos parte. Não fazemos parte dos países que a gente pode dizer compõe o cenário, o conjunto dos inovadores. Esse é o desafio da gente. Como abrir a porta do mundo da inovação para um país, como o senhor lembrou, sexto, sétimo maior economia do mundo, e não um país inovativo como deveria ser. Esse é o que nós queremos ser parceiros seus.
Muito obrigado, senhor.
Nós estamos aqui como parceiros. Essa comissão quer ter como missão ajudar o Poder Executivo, ou seja, o Ministério de Ciência e Tecnologia, como o chaveiro que vai abrir a porta da inovação para que o Brasil atravesse e entre para o outro lado, onde estão os países inovadores. Então, ministro, são as perguntas. Eu não sei se o senhor quer responder ou se quer que seja aberta a questão. Nós já temos aqui 5 senadores, 4 senadores e uma senadora inscritos.
Como o senhor determinar, presidente?
Perfeito. Contando com as perguntas da presidência, então o senador Omar Azize e o senador Sérgio Petecão. Senador Petecão. Depois seria o senador Hélio José, a senadora Vanessa Graziotin e o senador José Medeiros. Esses são os inscritos até aqui. Senador Omar, que eu quero dizer que nos dá honra de fazer parte dessa comissão, porque no começo ele não fazia, mas ele fez uma pergunta tão boa na vez que ele veio aqui sem ser membro, que eu fiz um bilhete pedindo que ele se inscrevesse.
Mas para mim é uma
como
honra.
Membro formal.